Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Caro ouvinte, sejam bem-vindos ao nosso Panorama Econômico. Sou seu amigo chinês, Luiz Zhao. E ao meu lado, meu colega brasileiro, Luiz Tassonedo.
Olá, Luiz. Olá, amigos da nossa frequência. Tudo bem? É com muito prazer que nos encontramos mais uma vez no Panorama Econômico. Hoje eu e Luiz vamos trazer duas reportagens sobre a tendência de desenvolvimento dos carros.
Exatamente. Com a deterioração cada vez maior do ambiente, os carros movidos a novas e limpas energias já se tornam moda e podemos prever que eles vão substituir, com certeza, os carros tradicionais.
No programa de hoje, primeiro traremos um relatório da Agência Internacional para as Energias Renováveis, que visa impulsionar o uso de combustível biológico. Depois, vamos ver como o governo chinês estimula o desenvolvimento dos carros elétricos.
É isso aí, vamos lá!
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
A Agência Internacional para as Energias Renováveis, IRENA, na sigla em inglês, publicou recentemente um relatório prevendo que até 2020 a proporção de veículos movidos a combustíveis biológicos e eletricidade vai aumentar notavelmente e poderá empatar com a dos carros de combustíveis petrolíferos.
Com a diminuição da reserva mundial de petróleo e o aumento da poluição, o ser humano dedica cada vez mais esforços para pesquisar e procurar energias novas e renováveis. O relatório da IRENA deu claramente um sinal positivo para o desenvolvimento dos combustíveis biológicos. O especialista da IRENA e um dos elaboradores do relatório, Michael Tyler, disse: achamos que as perspectivas são boas. Os carros de combustíveis biológicos, eletricidade e mistos vão ser utilizados cada vez mais amplamente. Até 2020, os custos de tais produtos vão ser baixados e a competitividade das tecnologias de energias renováveis vai ser elevada notavelmente na área de transporte.
Hoje, os combustíveis são divididos em dois tipos. O primeiro é considerado tradicional, que usa como matérias-primas cana-de-açúcar, milho, trigo, etc. Esse combustível tem um defeito claro, pois se utiliza de muitos recursos e pode causar riscos para a segurança alimentar. Além disso, também pode poluir durante o processo de produção. O segundo tipo é chamado combustível biológico avançado, que usa palhas, ervas secas, serragem, algas e outras plantas não comestíveis como matéria-prima.
Os meios de transporte movidos a energias renováveis referidos no relatório da IRENA abrangem principalmente combustíveis biológicos avançados, eletricidade e carros de força motriz mista. Para Michael Tyler, os combustíveis biológicos da segunda geração são a melhor opção para o futuro.
After many years of R&D and demonstration,
após muitos anos de testes, descobrimos que os combustíveis biológicos avançados devem ser popularizados prioritariamente, pois têm vantagens incomparáveis.
Atualmente, os Estados Unidos e o Brasil são os dois principais produtores de combustíveis biológicos tradicionais. Os Estados Unidos são responsáveis por 61% da produção global e o Brasil 25%. Os norte-americanos utilizam principalmente o milho como matéria-prima, enquanto os brasileiros usam a cana-de-açúcar. A partir deste ano, a produção de combustíveis biológicos avançados se acelerou muito, especialmente nos Estados Unidos, União Europeia, Canadá e na China. O relatório da Agência Internacional para as Energias Renováveis indica que, do ponto de vista de longo prazo, a China poderá desempenhar um papel-chave nesta área.
O relatório da IRENA ainda revela que o transporte terrestre consome muito mais energia que o aéreo e o marítimo. Ao todo, 76% dos combustíveis do mundo são gastos pelos veículos terrestres. Os transportes aéreo e marítimo ocupam a mesma quota, que é cerca de 11% cada. Por isso, a área de transporte em terra é chave para popularizar os combustíveis biológicos da segunda geração. Sobre isso, o Dr. Michael Tyler disse:
In terms of the key findings,
Um dos descobrimentos importantes do relatório é que a área de transporte é um grande desafio para a utilização de energias renováveis, especialmente o transporte terrestre, pois a energia fóssil ainda é a principal opção dessa área. A taxa de utilização de energias renováveis no transporte terrestre é de apenas 3%, muito menor que em outras áreas.
A Agência Internacional para as Energias Renováveis enfatiza que, mesmo com boas perspectivas, ainda são necessários mais esforços e investimentos dos governos e entidades individuais para que a pesquisa e o desenvolvimento dos combustíveis biológicos avance. Segundo a organização, qualquer mudança política ou limitação de orçamento pode influenciar ou pôr em perigo o objetivo.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
Prezado ouvinte, estamos de volta ao nosso Panorama Econômico. Continuamos agora nossas reportagens sobre os carros que utilizam fontes novas de energia.
A China é hoje uma das nações mais preocupadas com a poluição do meio ambiente, especialmente após as névoas de poluição que frequentemente cobrem as grandes cidades na primavera, causadas por partículas em suspensão de diâmetro inferior a 2,5 microns.
Segundo uma pesquisa recente da Academia Chinesa de Pesquisa em Ciências Ambientais, as partículas em suspensão de diâmetro inferior a 2,5 microns vêm principalmente das emissões de gás dos carros tradicionais.
Além disso, sabe-se que os meios de transporte motorizados são hoje responsáveis por quase 25% da demanda mundial de energia. Sem falar que a demanda por energia deverá dobrar até 2050, o que provavelmente causará uma crise no setor.
Preocupadas com a poluição e a escassez de energia, as autoridades de Beijing estão tomando medidas para mudar a situação. Entre elas, a promoção de carros elétricos. Com emissões nulas de gás e partículas, os veículos elétricos são ambientalmente mais amigáveis do que os tradicionais.
A Comissão Municipal de Ciência e Tecnologia de Beijing ativou um programa de veículos elétricos para dar suporte nessa área. Ji Huiqing, um dos responsáveis pelo programa, nos deu detalhes do suporte e das políticas preferenciais do governo. As autoridades de Beijing anunciaram em abril deste ano a abertura oficial do mercado de carros elétricos aos cidadãos locais. Um mês depois, o primeiro sistema de aluguel de carros elétricos foi inaugurado em um parque próximo à Universidade de Tsinghua. De acordo com o plano, mais 14 sistemas de aluguel serão inaugurados em diversos lugares de Beijing até final deste ano. Além disso, o governo local planeja estabelecer este ano mais 6 mil instalações de carga de bateria de carros elétricos para facilitar a vida dos usuários.
No parque próximo à Universidade de Tsinghua, estão disponíveis 16 carros elétricos para aluguel, a um preço de 8 dólares por 2 horas, 16 dólares por dia ou 325 dólares por mês. E a estação está equipada com sistemas públicos de carregamento.
Segundo informações divulgadas no dia 1º de julho pelo jornal China Daily, a resposta do consumidor foi impressionante. Dos 16 carros, 15 foram alugados para um mês todo e cerca de 2 mil candidatos estão na fila à espera do serviço. Diante de tamanho sucesso, o plano é expandir o sistema para outros pontos de Beijing de forma a alcançar a meta de 500 carros elétricos para aluguel até o final de 2013.
Ao ver o interesse intenso do público de Beijing, Ji Huiqing, também diretor de operações de uma empresa que oferece serviços para carros elétricos, organiza atividades de test drive com o suporte do governo, com o objetivo de popularizar este tipo de carro. Realizamos estes test drives porque atualmente na China muitas pessoas têm interesse de conhecer os carros elétricos. Queremos oferecer uma oportunidade para que conheçam melhor esses veículos e depois tenham vontade de comprar.
Essas atividades já foram realizadas 13 vezes com sucesso. A última foi no dia 10 de julho. Ji Huiqing nos contou suas expectativas sobre o resultado das atividades. Esta já é a 13ª vez de nossa atividade. Há no total mais de 5 mil candidatos. Mas com a capacidade limitada, recebemos apenas cerca de 500 pessoas para testar os carros elétricos. Segundo as informações de retorno, geralmente os que provaram disseram que mudam a impressão original sobre esse tipo de carro. Quando conduz um carro elétrico, é como conduzir um carro tradicional. Não há muita diferença na operação. A boa impressão de um usuário pode influenciar os membros de sua família e seus amigos, pelo menos 5 pessoas. Acho que isso ajudará a propaganda de carros elétricos na China.
Liu Qiang, uma das pessoas que teve oportunidade de experimentar o carro elétrico, tem 8 anos de experiência em condução de carros tradicionais. Ele expressou sua impressão sobre os carros elétricos nesta sua primeira experiência. Quando conduzi o carro elétrico, me senti confortável, pois o carro é silencioso, não faz barulho como os tradicionais. Além disso, a operação também é fácil.
Outra vantagem que o Sr. Liu não mencionou é que os carros elétricos são muito mais econômicos. A utilização de eletricidade como energia custa muito menos em relação ao uso de gasolina. De acordo com os preços médios de eletricidade e gasolina, para os carros elétricos correrem 1 quilômetro, é preciso de apenas 12 centavos de renminbi. Já para os carros tradicionais, o valor sobe para cerca de 1 yuan, 8 vezes mais caro.
No entanto, quando foi perguntado se tem a intenção de comprar um carro elétrico, Liu Qiang hesitou e expressou sua preocupação com as desvantagens, principalmente a limitação da capacidade da bateria e a demora de recarga. Minha preocupação é bem óbvia, tal como outras pessoas, a quilometragem. Como Beijing é uma cidade grande e, caso precise viajar de leste a oeste, ida e volta, por exemplo, dá mais de 100 quilômetros. Receio que uma carga só não baste.
Mas Ji Huiqing, organizadora das atividades de prova de carros elétricos, considera que a carga não diminuirá o desejo de compra dos consumidores. Ele espera que os fabricantes possam desenhar e produzir carros melhores e mais convenientes para atrair os consumidores. Por um lado, tomando os carros elétricos usados nas atividades de prova como exemplo, o carregamento completo com os carregadores em modo rápido demora apenas 1 hora e meia. É relativamente rápido. Por outro, podemos carregar os carros elétricos com a fonte doméstica de eletricidade de 220 volts. Por isso, acho que a demora de carga não é um problema que vá atrapalhar a compra dos carros elétricos. Mas os fabricantes devem pensar em produtos mais atraentes aos consumidores.
Depois de experimentar nas atividades de prova ou pelo aluguel, os cidadãos de Beijing que decidem comprar um carro elétrico ainda podem receber subsídios do governo. Isso permite que os consumidores obtenham um carro elétrico a um preço bem razoável. Ouça as palavras de Ji Huiqing, que explica com detalhes essa política preferencial. Os compradores de Beijing vão desfrutar de subsídios do governo. Uma parte de 60 mil yuans, cerca de 10 mil dólares, será concedida pelo governo estatal. E outra parte da mesma quantidade virá do governo municipal de Beijing. Assim, um carro elétrico mais barato custará apenas uns 20 mil dólares.
Além dos subsídios do governo nas vendas de veículos elétricos, o fabricante Baikal Motors dará desconto de cerca de 3 mil dólares aos primeiros 500 candidatos que comprarem carros elétricos. E esses carros ainda serão isentos de taxas e da loteria para adquirir a licença.
O governo municipal de Beijing quer também fazer transformação no transporte público. Até o final de 2015, cerca de 8 mil ônibus serão substituídos por veículos elétricos ou híbridos, que ocupam 1/3 da quantidade total de ônibus na cidade. Além disso, cerca de 10 mil carros oficiais e táxis também vão usar propulsão elétrica ou híbrida.
Além de Beijing, outras cidades chinesas também estão promovendo o uso de carros elétricos. Em Shanghai, os primeiros 50 carros elétricos foram disponibilizados para aluguel no final de junho. O preço médio de locação diária é de cerca de 25 dólares. Em Hangzhou, na província de Zhejiang, e em Hefei, na província de Anhui, também existem serviços semelhantes.
Bom, prezado ouvinte, tivemos assim o panorama econômico de hoje. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.
Não se esqueça que a gente volta sempre na próxima segunda-feira. Um abraço a todos e tchau, tchau.